pastora Moana, e para mim é mais uma vez uma honra estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da água que eu costumo dizer para vocês. Lembra que nós temos uma fonte no Senhor, é uma fonte inesgotável, nós precisamos mergulhar. E hoje eu trouxe um pouquinho da água que eu tirei lá na fonte, mas para compartilhar com você, mas eu tô aqui para te dizer mais uma vez, a fonte, ela está disponível para mim e para você. É uma fonte inesgotável. E a boa notícia é, eu e você, nós temos livre acesso para ir nesta fonte e receber, e beber, e mergulhar, sabe? E ali receber pérolas preciosas do Senhor. Então, larga a mão de ser preguiçoso ou preguiçosa, mergulha na fonte, recebe algo específico de Deus. O que eu vou liberar é algo específico que Deus liberou no meu coração para compartilhar com você. Talvez será tudo que você precisa ouvir, mas talvez você precise mergulhar mais na fonte e que Deus possa liberar algo específico para a sua vida. O tema de hoje, nosso devocional, é não ande por sentimentos. E esse tema, ele é muito especial para mim, porque eu já vivi uma estação na minha vida em que eu andei por sentimentos. E meu filho, minha filha, você nem imagina a desgraça que foi. Eu vou compartilhar no decorrer da nossa mensagem sobre isso, mas eu gostaria muito, 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 muito que o seu coração, nesse momento, ele pudesse estar disponível, quero que você ore, faça uma oração específica, calando agora a voz dos teus sentimentos, a voz do teu coração, da tua alma, das tuas emoções, e que somente o Espírito Santo, ele possa ministrar nesse momento ao seu coração, aos nossos corações, porque como eu sempre digo para vocês, quando eu ministro aqui para você, pode ter certeza que a palavra primeiro me pegou por dentro, primeiro me rasgou por dentro, foi primeiro para mim. Cada tema que eu trago aqui para você, pode ter certeza que esse tema, ele foi primeiro para mim. E esse tema hoje é muito especial, não ande por sentimentos, porque eu sei o potencial que o sentimento tem para nos paralisar. Eu sei o potencial que o sentimento tem para nos confundir. O potencial que o sentimento tem para nos desviar do propósito de Deus. São sentimentos que eu trouxe alguns dos sentimentos aqui. E esses sentimentos, nós muitas vezes achamos que eles são coisa pequena, mas eles são sutis. E eles nos levam para uma jornada sem destino. Tudo porque nós estamos ali, alimentando esses sentimentos. Então, hoje nós vamos aprender a não andarmos por sentimento. Nós vamos aprender a andar por propósito. Aprender a andar por fé. Aprender a andar por convicção. Porque o sentimento, ele sempre vai querer nos confundir. O sentimento, ele sempre vai querer nos guiar. E nós temos que aprender, nós não somos guiados por sentimentos, nós somos guiados pelo Espírito, nós não somos guiados pelo que nós sentimos, nós somos guiados pela fé. E o que é a fé? A fé é a convicção daquilo que não se vê. Mas o teu e o meu sentimento, ele sempre vai querer andar por aquilo que o quê? Que se vê, não é verdade? Mas nós fomos chamados para andar pela fé. E a fé não se vê, mas a fé nos dá a convicção daquilo que não se vê, sabe? Então o sentimento vai nos fazer muitas vezes trocar aquilo que é eterno por algo momentâneo, porque o sentimento é momentâneo, o sentimento dá e passa. Você já viu uma pessoa de ânimo dobre? Tem uma hora ela tá lá em cima, porque ela tá com sentimento, ou talvez a testosterona lá em cima, no alto, no topo. Então ela tá super assim. Ai, hoje eu tô em Deus, eu tô forte em Deus, eu tô mergulhando em Deus. Ai, hoje a minha vida é pra Deus, vou cumprir meu chamado, vou servir pessoas. E amanhã, de repente, quem sou eu? Quem sou eu? Não é? Você já conhece, tá se identificando? Pois é, e eu conheço várias mulheres, me perdoe aí os homens agora, que eu vou falar um pouquinho das mulheres, que quando dá uma TPM, a mulher não sabe nem mais qual é a sua identidade em Deus, não sabe mais nem qual é o seu propósito, não sabe nem mais qual é o seu destino, não sabe distinguir se o que ela está sentindo vem do espírito ou vem da sua alma. Você está entendendo? Então é necessário nós aprendermos a discernir e conseguir entender e conseguir realmente ter essa convicção. O que é sentimento? O que é propósito? O que é do espírito? O que é da alma? Isso vai trazer uma leveza na tua jornada. Porque, gente, a alma, nós precisamos domesticar a nossa alma. Porque nós não temos como tirar nossa alma e nossos sentimentos. Não temos, fomos feitos com sentimentos. Mas nós precisamos domesticá-los. Como domesticá-los? Através da palavra. Sabe? Todas as vezes que vierem os sentimentos, nós precisamos confrontá-los através da palavra. Então vamos abrir sua Bíblia em Gênesis 12. Eu quero falar um pouquinho de Abraão. Né? Abraão, para mim, é um grande exemplo de um homem que andou por convicção. Houve momentos na sua história que o sentimento veio, mas ele não se permitiu, ele não deixou que o sentimento ditasse a sua jornada. Né? Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre Abraão. Eu gostaria de pedir, semana passada, eu pedi aqui na live, hoje eu vou pedir de novo. Se você é boa em escrever as chaves específicas que eu estou liberando aqui hoje, por favor, anota aí nos teus notes e depois me envia para que eu possa criar o PDF e enviar lá para os nossos grupos, tá bom? Eu agradeço você. Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz assim, o nosso tema hoje é não ande por sentimentos, e é uma palavra a partir desse tema que eu quero compartilhar com vocês. Gênesis 12 diz assim, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse assim a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de você uma grande nação, e eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, ele tinha como o Senhor havia dito, e foi com ele Ló, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Arã. Aqui nós vemos que Deus, ele deu uma palavra específica para Abraão, né? E disse assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Para você que não sabe, Abraão, ele vivia numa terra muito rica, muito próspera. Ele tinha seus gados, ele tinha sua colheita, ele tinha absolutamente tudo. Então Deus não chamou um desocupado, Deus não chamou alguém que não tinha nada, Deus chamou alguém que tinha coisas para renunciar. E geralmente Deus chama as pessoas assim, né? Deus chama aqueles que estão com a sua vidinha toda programada. Você não, só comigo foi assim, né? Só comigo. Não. Deus chama pessoas que estão com sua vidinha toda programada, sua tabela toda feita, seus sonhos totalmente organizados na sua mente. Aí vem Deus com uma palavra e faz uma bagunça santa nas nossas vidas, não é verdade? Com Abraão também foi assim. Abraão estava ali com a sua vida toda organizada, Abraão estava ali com a sua vida toda na tabela, né? Trazendo pro hoje. Abraão estava ali com a sua vida vivendo, e de repente vem uma palavra de Deus sobre a vida dele e diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, quando Deus fala assim para ele: eu te mostrarei, quer dizer que não mostrou ainda, não é verdade? Vai mostrar, não é? É a Bíblia que está dizendo. Então, para quem é um bom entendedor de português, sabe, te mostrarei, não mostrou ainda, vai mostrar. Não disse quando, não disse como, só disse sai. E aqui, o que me chama a atenção é que Abraão, ele não questionou. Abraão, ele não perguntou para onde. Abraão não perguntou por quê. Abraão não perguntou como vai ser. Abraão não perguntou absolutamente nada. Não é verdade? E aqui eu vejo um homem que escolheu andar pelo que ouviu. E é isso que eu chamo propósito, sabe? É isso que eu chamo andar por aquilo que ouve de Deus, andar por convicções e não por sentimentos. Porque aqui Abraão, ele podia simplesmente dizer, mas Deus, e tudo que eu plantei até hoje, neste lugar, não é? E tudo que eu, minha colheita, meus gados, minha terra, tudo que eu fiz e eu vou deixar tudo. Esse é o sentimento falando. Esse é o sentimento tentando te confundir. Eu costumo dizer que o sentimento, ele é um ditador. Ele vai querer ditar aquilo que você precisa fazer. O sentimento, ele sempre vai entrar em choque com as nossas convicções. O sentimento sempre vai querer confundir a nossa fé. O sentimento sempre vai querer nos paralisar. Esse é um dos potenciais do sentimento. Porque você vai sentir medo, né? Abraão podia ter dito, eu tô com medo, eu vou sair, vou pra onde? Minha família, vamos comer o quê? Vamos pra que lugar? Vamos morar? Vamos dormir aonde? Não é? Era uma responsabilidade muito grande. Abraão tinha sua esposa, tinha seu povo, tinha seu gado, né? Então ele podia ter dito, não, Deus, peraí, eu vou comer aonde? Eu vou morar aonde? Onde é, o que é que eu vou fazer? Não, simplesmente ele obedeceu. Pessoas que são chamadas para obediência, elas são chamadas para não andar por sentimentos. Ontem aqui em casa nós tivemos um tempo muito gostoso com os voluntários da nossa igreja, que são as pessoas que servem, e meu esposo, ele deu uma palavra muito especial, e uma frase que ele falou e me chamou muita atenção foi o seguinte: a obediência, ela é antipática. Olha isso. Ele disse assim, a obediência é antipática. Por quê? Porque a obediência não vem para agradar os nossos sentimentos. A obediência não vem para afagar a nossa alma. A obediência não vem para trazer um descanso para os nossos corações. Não! A obediência é antipática para as nossas emoções. A obediência vai trazer desconforto. A obediência vai fazer com que você ande sem ver. Você está entendendo? Então, ela é antipática para as nossas emoções. Então, nós precisamos colocar a nossa obediência além dos nossos sentimentos. Foi isso que Abraão fez. Abraão escolheu andar por fé e não por sentimentos. Então, aqui está uma grande chave para pessoas que acessam o seu destino. Andar por fé, obediência e não por sentimentos. Porque quando você anda por sentimentos, você é uma pessoa que é capaz de não se mover. Porque você está se apegando àquilo que você tem, você está se apegando a pessoas, você está se apegando a locais, enquanto Deus está te levando para um novo lugar, Deus está te conduzindo para um novo tempo, Deus está conduzindo você para um novo momento, e o teu sentimento está ali, te prendendo em um lugar que não faz mais parte da tua jornada. Você está entendendo? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui eu quero que você entenda em Gênesis 12 que nós lemos é que Abraão, ele simplesmente obedeceu, né? E Deus falou assim para Abraão, eu falei, te farei de ti uma grande nação. Aqui, Abraão podia ter ficado totalmente confuso e simplesmente ter pensado, não, eu estou ouvindo coisa. É coisa da alma, você já passou por isso? Não é? É quando a gente recebe uma palavra de Deus, eu não sei como é com vocês, mas comigo, quando eu recebo uma palavra de Deus, algo que eu faço. Eu preciso saber se aquela palavra vem de Deus ou vem da minha alma. E como é que você faz isso, pastora Moana? Geralmente, eu confronto aquelas palavras com a Bíblia. Tem que estar alinhada com a palavra, senão não vem de Deus. Então, eu confronto aquela palavra com a Bíblia mesmo. E eu confronto também aquela palavra com as palavras que eu já recebi de Deus. Então, se realmente aquelas palavras casam com o que eu já recebi de Deus e é bíblica, então os sentimentos que vêm, porque quando você recebe uma palavra, você recebe o entendimento de Deus, na mesma velocidade que você recebe, você também recebe sentimentos, medos. Gente, nós somos humanos e nós recebemos medos, nós recebemos falta de convicção, falta de fé. É um turbilhão de sentimentos que vem sobre nós quando nós recebemos uma palavra. Eu costumo dizer que há uma aceleração no reino espiritual quando uma palavra é liberada sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele já viu o nosso destino, ele tem mais medo da palavra que recebemos, ele sabe do que aquela palavra que Deus liberou, ela vai se cumprir, sabe melhor que eu e você. Por isso que ele tenta, então, paralisar aquela palavra, paralisar nós, nos paralisar, para que a gente não acesse aquilo que Deus está liberando. Então há uma aceleração espiritual para nos paralisar. E o que é que o inimigo, ou mesmo as nossas emoções, né? Também não posso botar toda a culpa no inimigo, não. Nossas emoções, a nossa alma é manhosa, né? Agora eu tô malhando com uma personal trainer, e no nosso segundo treino eu cheguei pra ela e disse assim: olha, eu sei domar a minha alma. Eu sei domar, eu sei colocar a minha alma no canto dela. Eu trabalhei muito pra isso acontecer. Foi uma jornada assim longa. Eu sei colocar a minha alma no canto dela. Eu sei repreender a minha alma. Eu sei quando os meus sentimentos estão querendo me mover. A minha alma, eu tenho. É difícil domá-la, mas eu consigo fazer isso. Mas o meu corpo é manhoso. O meu corpo é manhoso, então não tenha pena de mim nos nossos treinos, não tenha pena de mim, você, por favor, faça o que precisa ser feito, eu vou só te obedecer, vou ficar chorando, vou ficar resmungando, vou ficar gritando, mas eu preciso fazer, porque o meu corpo é manhoso, né? Meu corpo é manhoso, talvez pra você a sua alma seja manhosa. Né? A sua alma queira ditar o seu destino, a sua alma queira ditar as suas emoções, a sua alma queira ditar a palavra que você recebeu de Deus. Por isso que eu digo que os sentimentos, eles são ditadores, e nós precisamos ditar para eles que a palavra é que nos move. Então aqui é Abraão, ele obedeceu ao Senhor, e eu quero que você entenda o contexto aqui. Abraão, ele tinha 75 anos, ele já era de idade. E Deus vai e libera uma palavra com uma pessoa que está prestes, já se aposentou. Nos nossos dias, já se aposentou. O que é que o aposentado quer? Descansar. Descansar, porque trabalhou a vida inteira. Então, Abraão recebeu essa palavra nesse contexto, trazendo para o tempo de hoje. Na aposentadoria, 76 anos, Deus libera uma palavra dizendo: ei, não é hora não de descansar. Não é hora não de se aposentar. Não é hora não. Eu vou te dar uma nação. De ti eu te farei uma nação. Levanta, sai do teu conforto, né? Que ali ele já tinha construído uma vida. Sai do teu conforto e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, não estou te dando um mapa. Você vai ter que escolher andar pela tua fé ou pelas tuas emoções. Tuas emoções vai querer te paralisar no que você construiu, no que você tem hoje. E eu tô aqui com... E aí tem algo queimado no meu coração. O que você construiu hoje até aqui foi bom, foi maravilhoso, mas Deus está te dizendo, está nos dizendo esta manhã que existe algo novo, que existe um novo momento. E aquilo que você construiu até aqui foi maravilhoso. Mas para que Deus, você possa acessar aquilo que Deus tem na sua vida para esse momento, você precisa abrir mão de algumas coisas que o teu sentimento não está deixando. Porque o teu sentimento é apegado às coisas da terra. O teu sentimento é apegado ao que você fez. O teu sentimento é apegado a pessoas. O teu sentimento é apegado a ambientes. Mas as convicções e a fé, elas vão te trazer para um lugar desconfortável, mas necessário. O sentimento vai querer te manter na tua zona de conforto. E como eu costumo dizer, a zona de conforto é o berço que Satanás nos nina. Nós estamos ali na zona de conforto, tá tudo bem, porque meus sentimentos estão bem, tá tudo bem. Mas você está numa rede onde Satanás está te minando e você está perdendo o seu tempo de cumprir aquilo que Deus, ele te chamou. E o que me chama a atenção aqui é que Abraão, ele tinha idade, né? Ele já era muito velho, Abraão. E Sara, sua esposa, ela era também velha e ela também era estéril. Isso me chama muita atenção. Deus liberou essa palavra para improváveis, pessoas que eram de idade e uma mulher que era estéril. E Deus disse que através deles faria uma grande nação. Veja bem, gente. Não dava para confundir essa palavra e dizer uma palavra, essa palavra só pode ser a minha alma, eu estou ouvindo meu sentimento, eu criei essa palavra. Você já passou por isso? Você diz não. Não, porque você olha para o seu momento agora e você diz, não, essa palavra não tem nada a ver comigo. Não tem possibilidade disso acontecer. Isso é o teu sentimento. Deus, ele não precisa de um ambiente de probabilidades para mover o que ele tem para fazer. Não, é de improbabilidades mesmo. Deus, ele é expert em improbabilidades e ele ama um ambiente improvável para manifestar o seu poder, para confundir a sabedoria humana, para confundir a terra. Esse é o lugarzinho que Deus mais ama. Talvez você esteja nesse lugar. Deus, ele te chamou num lugar de improbabilidades, e você olha para você, você olha para o ambiente, você olha para você, para os seus sentimentos, para a sua condição, e você diz não. E o que eu tô aqui para te dizer que Deus, ele não anda por sentimentos. Deus não se move por sentimentos. Deus, ele se move por convicções. Então nós precisamos nos mover por convicção. E a Bíblia nos diz aqui, Deus liberou a palavra para Abraão. Abraão, tu serás uma grande nação. De ti farei grandes terras. Te darei um povo. Depois, se você ler mais a Bíblia, Deus chega para Abraão, mas nos capítulos mais posteriores, Deus chega para Abraão e diz, eu te darei um filho. E Sara não acredita. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus liberou palavras específicas para Abraão. E eu tenho certeza que aqui, nesse nosso encontro, e onde esse áudio vai chegar, Deus, ele tem palavras específicas para cada um de nós. E muitas vezes nós estamos paralisados porque os sentimentos estão nos aprisionando em uma gaiola aberta. Porque a gaiola não está fechada. Numa prisão aberta. A prisão não está fechada, está aberta. Mas os nossos sentimentos nos aprisionam, nos paralisam. A nossa alma manhosa quer nos manter num lugar onde a gente pode segurar firme, onde a gente pode ver e ter o controle de todas as coisas. Quando Deus está te chamando, nos chamando para andar por fé. E quando andamos por fé, não vemos, não sentimos, não sabemos, não temos tabela, não sabemos como vai ser, mas a fé, que é a certeza daquilo que não se vê. Você tá entendendo? É a certeza daquilo que não se vê, mas tem convicção. Você tá entendendo? Então hoje o Senhor tá nos chamando para andarmos por essa convicção. E olha o que me chama a atenção nesse contexto de Abraão, o último versículo que nós lemos de Gênesis 12 diz assim: e assim partiu Abraão, como o Senhor havia lhe dito, e levou Ló com ele. Ló era filho do irmão de Abraão, e ele levou alguém que Deus disse que não era para levar na jornada. Você tá entendendo? Deus disse para Abraão, sai só você, sua casa, não leva mais ninguém. E Abraão aqui, no meu entendimento, estudando as emoções, porque eu amo estudar as emoções dos personagens bíblicos, estudando as emoções aqui, Abraão levou Ló para sua jornada por sentimento, por amar Ló. Você tá entendendo? Então, eu tô batendo muito nessa tecla de pessoas que nós trazemos para nossa jornada por sentimentos, porque pessoas, alguns relacionamentos, eles são de estações e você precisa entender isso. Tem relacionamentos que são para estações, são para lugares que Deus está te levando, são pessoas de conexões, são pessoas de propósitos e essas pessoas são para uma estação. Sabe? São para uma estação. Chega uma hora que a estação muda e Deus está te levando para um novo ambiente, para um novo ciclo, e você não está se movendo porque você está querendo trazer a bagagem que Deus já te deu e foi preciosa, foi maravilhosa até ali, mas Deus está querendo te entregar uma nova bagagem e você está trazendo a velha bagagem e ali não está cabendo uma coisa dentro da outra. Você está entendendo? Porque você está trazendo pessoas, ambientes, por sentimentos para um novo tempo que Deus, ele não está convidando aquelas pessoas, Deus está convidando você. Deus está convidando você. Então Abraão, ele levou Ló por sentimentos. E se você ler mais um pouquinho a Bíblia, diz assim que que começou a ter tanta confusão com Ló e Abraão, que de repente eles tiveram que se separar. E a Bíblia também diz que Deus, ele ficou, ele não falou mais com Abraão. Enquanto ele esteve com Ló, Deus, ele não liberou mais palavras sobre Abraão. Olha como isso é forte. Os sentimentos, ele vai querer fazer com que a gente ande com pessoas para uma jornada sem destino. Porque aquelas pessoas não fazem mais parte. Então, quando você traz pessoas para a sua jornada, elas se tornam uma jornada sem destino, porque você está andando por sentimento. Nós, muitas vezes, nós temos a necessidade de andar com pessoas por sentimentos que agregamos a ela e a história de vida delas. Nós, muitas vezes, andamos com pessoas pelo sentimento de gratidão. E eu estou aqui para te dizer, olha que eu vou te dizer, é muito forte, porque Deus, ele me disse um dia, a gratidão, ela não te faz prisioneira de alguém e de um ambiente. Você tá entendendo? A gratidão não pode te fazer prisioneira de uma pessoa e de um ambiente. Não! Não, a história que você viveu com aquela pessoa até ali foi maravilhosa. Mas se Deus está te chamando para um novo tempo, você não pode estar aprisionado a uma pessoa por causa de um sentimento de gratidão. Não, você vai permanecer sendo grato. Você vai permanecer honrando, você vai permanecer, aquela pessoa vai permanecer no lugar no teu coração de que fez parte da sua história e você é muito grato, mas a gratidão não pode te aprisionar no lugar onde Deus está te dizendo, eu quero que você vá para uma nova estação. Mas nós agregamos os nossos sentimentos a pessoas e a ambientes. E isso tem impedido homens e mulheres de Deus a avançar para um novo tempo em Deus. Porque elas estão aprisionadas a um sentimento de gratidão. Eu não sei porque Abraão levou Ló. Mas eu sei que não era para ter levado Ló. Porque Deus, ele não pediu. Sabe? Deus, ele não pediu. Deus disse, sai da tua casa, leva tua esposa, leva teus gados, mais ninguém. Você tá entendendo? E ele levou alguém por seus sentimentos. Ele levou Ló para a sua jornada pelos seus sentimentos. Talvez você está andando até aqui com pessoas que Deus já disse, fim, já deu. Foram conexões até aqui, foram pessoas de propósitos até aqui, foram pessoas que você ouviu até aqui, foi pessoas que você andou até aqui, foi maravilhoso, mas eu tenho um novo tempo, eu tenho novas pessoas, eu tenho uma nova estação. Seja grato, saia pela porta de honra, você tá entendendo? Nunca perca a honra pelas pessoas, saia pela porta de honra, mas entre para um novo tempo que Deus, ele tem para nossa vida. Então, o sentimento não vai querer deixar a gente renunciar, mas a convicção vai fazer com que a gente renuncie até aquilo que é lícito. Você tá entendendo? Família, é lícito, você tá entendendo? É lícito eu andar com a minha família. Ló era família de Abraão, mas Deus, ele não pediu. Você tá entendendo? Ele não pediu que Ló viesse para a jornada de Abraão. Então, talvez você está andando com pessoa por sentimentos, mas Deus está dizendo, não, agora eu tenho um novo tempo. Sabe? Conexões e relacionamentos, eles são fundamentais para que alcancemos um lugar estabelecido por Deus. Você sabia disso? Eles tanto bloqueiam destinos, quanto destravam propósitos. Então, não adianta pessoas certas sem as pessoas chaves, sem ser as pessoas chaves para aquele momento ao nosso lado. Então, nós precisamos entender quem são as pessoas chaves para esse tempo que Deus tem para a nossa vida. Foi legal aquele tempo que a gente viveu com essas pessoas, aquele ambiente. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Foi muito bênção, mas agora Deus tem um novo tempo. E as pessoas são conexões. E elas têm o potencial tanto de liberar o nosso destino, como de travar o nosso destino. Então, eu trouxe algumas chaves sobre esse sentimento de andar com pessoas que não têm mais propósito na sua vida. A primeira chave é não ande com pessoas que não fazem mais parte do seu propósito. Essas pessoas travam a sua vida. Elas travam e não é de propósito. É porque Deus tem uma nova estação e você está ali andando com essas pessoas e você vai ter a sua vida, ela travada. A Bíblia diz bem claramente, depois você confere lá, que Deus só falou com Abraão. Olha só, depois que Ló foi embora, olha isso, depois que Ló foi embora, ele teve uma confusão, eles tiveram que se separar, cada um foi pro seu lado. Aí a Bíblia diz assim, ó, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus voltou a falar com Abraão e disse: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. Olha isso, Deus, ele voltou a dar destino de novo para Abraão somente quando ele deixou o seu sentimento por Ló para trás. Você está entendendo? Talvez você não está ouvindo mais Deus. Você está confuso, você está confusa, porque você está preso, aprisionado por pessoas, por um sentimento. Oh, Jesus. Você está aprisionado num ambiente por causa de um sentimento e Deus já está te levando para um novo ambiente. Você está aprisionado por pessoas, por sentimentos de gratidão, por sentimento de amor, por sentimento de amizade, por sentimentos de honra. Você vai continuar amando, sendo grato, honrando. Mas essas pessoas não fazem mais parte da tua jornada. Você precisa entender isso. Não faz mais parte da tua jornada. Talvez você não está mais ouvindo a Deus, porque você não está andando por convicção. Você está paralisada por um sentimento. A Bíblia diz que Deus só falou com Abraão depois que Ló foi embora. Deus liberou um novo destino para Ló. Deus liberou novas palavras para Abraão. Deus liberou novas palavras para Abraão quando Ló foi embora. Talvez você precise deixar pessoas irem. Talvez você precise tomar a decisão mais dolorosa da sua vida, que é deixar pessoas que você tanto ama. Não é? Porque é doloroso, eu já tive que fazer isso. Eu tive que fazer isso. Eu me lembro que nós fundamos uma igreja onde nós pastoreamos há algum tempo. E a gente chegou à igreja, tinha 7 pessoas e começamos um trabalho lindo na igreja. A igreja estava florescendo, meu coração estava ali. Eu sou pastora de igreja, eu amo fincar raízes, eu amo pessoas, eu amo relacionamento. E a igreja estava florescendo, a coisa mais linda. Meu coração estava ali, eu tinha perspectiva de muitos anos naquela igreja. E a gente chegou, começou um trabalho ali e de repente Deus disse pra gente ir embora. O mesmo Deus que mandou a gente se mover para uma outra cidade, que a gente mora hoje no Texas, mas essa igreja que nós fomos fundar, nós fomos pastorear, era lá na Flórida. Deus nos mandou ir pra Flórida. Uma palavra que iríamos pastorear esse povo, saímos daqui do Texas com a nossa vida pronta, feita, maravilhosa, tudo perfeitinho, igual tava a vida de Abraão. E Deus nos mandou ir pra Flórida. E de repente nós começamos um trabalho lindo lá, as coisas tudo fluindo. E de repente Deus diz: agora eu quero que vocês voltem pro Texas. Eu disse: what? E Deus mudou de decisão, é? E Deus tá mudando de ideia, é? Do nada. Mas é assim. Deus, ele se move assim. Pra você é do nada, mas pra Deus não. Ele já viu o propósito, ele já viu o teu destino. E ali foi o quê? Uma estação. É isso que você não tá entendendo. Você não tá entendendo que findou, que a estação chegou ao fim. E eu não entendi isso. Eu entrei em crise. Talvez você esteja entrando em crise. Eu entrei em crise porque eu disse: Deus, eu saí do Texas com a tua palavra, eu deixei tudo e eu te obedeci. E eu vim para a Flórida com a tua palavra, te obedecendo, e agora eu estou aqui, está tudo fluindo. Eu amo essas pessoas, eu amo esse lugar, eu amo o que eu estou fazendo para o Senhor, e o Senhor está mandando voltar. Eu não quis aceitar. E ali foi quando começou todo o meu processo. Quando você não é maleável ao que Deus está te dizendo, quando você não obedece, pode ter certeza que Deus, ele vai te quebrar. Talvez você está sendo quebrado porque você não está obedecendo o que Deus está te dizendo. E eu sinto no meu espírito que existem pessoas que saíram também de uma... Deus! Meu Deus! Isso não estava no meu script, mas o Espírito está me movendo a falar isso. Existem pessoas aqui nessa live que também Deus está te dizendo para que você volte para aquele lugar que você saiu sem ter resolvido as coisas que precisavam resolver e sem ter sido o tempo de sair. Você se ofendeu com o ambiente, você se ofendeu com as pessoas e você saiu e se moveu desse lugar. E Deus está te trazendo de volta, porque aquele realmente era o lugar que você deveria estar. Mas o teu sentimento de ofensa, o teu sentimento de desobediência, o teu sentimento te fez sair. Da mesma forma que Deus ele te manda sair para um novo tempo que Deus tem para a sua vida, Deus ele também te manda voltar para lugares onde Deus ainda tem propósito para você naquele lugar. Deus ele faz essas coisas, gente. Ninguém manda em Deus, não. Deus ele faz o que ele quer e o que ele bem entende. E nós, como servos dele, nós precisamos obedecê-los. Como filhos e filhas, nós precisamos obedecer o nosso Abba Pai. Então, se você é essa pessoa, e eu sei que tem alguém aqui, porque meu espírito ele está ministrando ao meu coração. Se você é essa pessoa, você saiu de um ambiente por causa de ofensa. Você saiu de um lugar onde você estava plantado por Deus. Não foi pessoas que te plantaram, foram Deus. Você se moveu para esse lugar porque Deus te deu uma palavra. E nesse lugar você se ofendeu com as pessoas. O teu ministério não está andando. A tua vida com Deus não está fluindo. Porque você saiu do lugar que Deus ainda não tinha mandado você sair. Porque o teu coração se ofendeu. O Senhor está te dizendo, volta, pede perdão, se perdoa e recomeça. Você está entendendo? E recomeça. O perdão é uma chave que vai destravar a tua vida. O perdão é uma chave que nos dá recomeços. Deus está te chamando para um recomeço nesse lugar que você saiu, onde Deus não te pediu para sair. Deus ele nos pede para sair de ambientes porque chega o tempo. Quando Deus nos pede para sair de ambientes, você precisa sair com honra. Você precisa sair honrando, você precisa sair pedindo perdão, você precisa sair pela porta de entrada que você entrou. Você está entendendo? Então, se você tem pontas soltas na sua vida por causa dos sentimentos, você precisa voltar nesses lugares e resolver. Porque toda situação mal resolvida precisará ser revivida. Toda situação mal resolvida precisará ser revivida. Se você não resolver a situação que você deixou lá atrás, você vai reviver em todo novo lugar que você quiser plantar os seus pés, porque você não resolveu lá atrás. Então, você precisa resolver as pontes que você deixou quebrada por causa dos teus sentimentos. Reconstrói pontes. Os sentimentos vão querer que você deixe as pontes quebradas, mas você vai precisar, por causa dos princípios de Deus, você vai precisar refazer as pontes. Então, do mesmo jeito que Deus nos manda sair, não nos unir por sentimentos com pessoas que não tem propósito na nossa vida, Deus também nos manda permanecer com pessoas que a gente diz, né, não. Essa pessoa não tem propósito de nada de Deus na minha vida. Mas Deus ali tem um propósito. Não tem porque não deu liga com aquela pessoa. Nossa, desculpa ela, essa, né? Não deu liga com aquela pessoa. Eu nem gosto da pregação dela, eu nem gosto do jeito que ela fala. Mas Deus te uniu com essa pessoa e você precisa andar por convicção. Você tá entendendo? Então é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina do que você precisa discernir o que é da alma e o que é do espírito. O que é da alma você vai calar. Você vai domesticar a tua alma e vai deixar que o teu espírito é que governe. Sabe, tem dias que eu tô aqui, eu não quero malhar de jeito nenhum, eu não quero fazer meu devocional, eu tô confessando pra você, tem dias que eu não quero fazer o devocional, tem dias que eu não quero orar, você tá entendendo? Isso é a alma, porque o meu sentimento, ele quer me governar, mas o meu espírito é que me governa, o meu espírito está pronto, você está entendendo? Então eu tenho que escolher nesse momento, eu vou andar pelo que eu sinto ou vou andar pelo espírito, porque o espírito precisa me governar, Você tá entendendo? Então a segunda chave, trazendo para Ló e Abraão, quando você tá andando com pessoas por sentimentos, não una por sentimentos o que Deus não uniu por propósito. Não caminhe com pessoas por afeto em uma jornada sem destino. Abraão levou Ló por sentimentos para um lugar que ele não tinha propósito. Junto. Outra chave, não tenha medo de perder pessoas, tenha medo de perder o seu destino na tentativa de segurar algo que Deus ele está tirando. Outra chave, não fique em ambientes que não fazem mais parte do seu destino. Não fique em ambientes que não fazem mais parte do seu destino. Se você ficar em esse ambiente, Deus ele vai te arrancar. Eu lembro que eu disse, não, Deus, eu não quero sair aqui da Flórida. Eu amo essas pessoas, eu quero permanecer aqui. E Deus, ele me quebrou, porque eu não me entreguei maleável ao processo. Deus, ele me quebrou. E a tal ponto que, porque tipo, você pode ter certeza, quando Deus ele te chama para um novo tempo, para andar por convicções e não por sentimentos, ele mesmo vai se responsabilizar de interromper tudo aquilo que está fluindo na sua vida que não faz parte do propósito dele. São coisas lícitas, sim. Era lícito, eu estava pastoreando pessoas, eu estava no ministério, era lícito, mas não fazia parte mais do destino que Deus tinha para minha vida. Então o mesmo Deus que me chama, ele vai ser responsável de desfazer tudo aquilo, sabe, que não faz parte. Ele sopra um vento, como ele fez com Jonas. Deus ele liberou uma palavra para Jonas e disse assim para Jonas, vai para a terra que eu te mandei, e Jonas toma um destino totalmente diferente. Você está entendendo? Talvez você está tomando um destino totalmente diferente porque você tem medo de ir para um lugar, você tem medo de um recomeço, os seus sentimentos estão te governando e você vai para, você se permanece, você vai para uma direção totalmente diferente da que Deus te deu, porque por causa dos seus medos, seus sentimentos, suas convicções. Então Deus faz o quê? Ele sopra um forte vento, uma forte tempestade para te alinhar. E a Bíblia diz que o quê? Jonas 1. A Bíblia diz que Jonas estava dentro do barco em um sono profundo. Olha isso. O barco estava lá se quebrando, os outros pescadores estavam lá desesperados, todo mundo louco por causa da tempestade. E Jonas estava dormindo profundamente. Talvez você esteja dormindo profundamente, a tempestade está te cercando, porque Deus está te alinhando, Deus está te transicionando por convicções, e a tempestade está ali te chacoalhando, e você quer se manter por sentimento. O que é que você faz? Eu vou é dormir, eu vou é descansar nessa bagunça mesmo, eu vou é me permanecer aqui, mesmo sabendo que tenho que me mover. Jonas sabia que tinha que se mover, Jonas ele sabia que já era o tempo de se mover. Você tá entendendo? E aí, as tempestades talvez estejam vindo na sua vida porque você não está obedecendo aquilo que Deus está te mandando, porque os teus sentimentos estão te aprisionando. Você tá tomando uma direção diferente. Você tá entendendo? Então você precisa andar por convicção e não por sentimento. A Bíblia diz lá em Lucas 1, 18, 8 a 23. A Bíblia diz que chegou um anjo para Zacarias e liberou um destino para Zacarias. Disse, Zacarias, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Ele será um profeta. Ele vai preparar o caminho para Jesus, para o Salvador. Desde o ventre ele será cheio do Espírito. Zacarias estava num ambiente que o quê? Ele era velho e Isabel era estéril. E o anjo chega e libera essa palavra para ele. A Bíblia diz que Zacarias teve medo, o anjo disse, não tenha medo, e a Bíblia diz que Zacarias não acreditou naquilo que o anjo estava liberando. Aí o anjo chega assim para ele e diz, porque tu não acreditastes, tu ficará mudo até que tudo isso se cumpra. Olha isso, o sentimento de incredulidade, o sentimento de medo faz com que a gente perca aquilo que Deus ele nos deu, nos entregou, sabe? Faz com que a gente entre em processos desnecessários, porque nós estamos aprisionados a um sentimento de medo e incredulidade. A Bíblia é bem clara, ela diz que Zacarias, lá em Lucas 1, 8 a 23, depois você confere, a Bíblia diz que Zacarias não acreditou, ele duvidou. O sentimento de dúvida, Ele tem o potencial de parar os teus dons, de parar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Porque você tem dúvida do que Deus liberou sobre a sua vida. Eu estou falando para homens e mulheres que Deus já liberou o chamado, Deus já liberou o destino, Deus já liberou dons, Deus já liberou tudo que você necessita para cumprir o que Ele tem. Deus já liberou os recursos, Deus já liberou tudo que você orou. E você, por incredulidade, se mantém presa. E o que é que acontece? Você perde a sua voz. Você perde o propósito, você perde as convicções, você perde, porque você não acreditou. A Bíblia diz que Zacarias ficou mudo todo o tempo em que João estava sendo gerado no ventre de Isabel. Você está entendendo? Você precisa acreditar naquilo que você diz que acredita. Você precisa acreditar naquilo que você diz que acredita. Você precisa acreditar naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Os teus sentimentos de incredulidade, o sentimento de medo, o sentimento de fuga, que foi isso que Jonas fez, fugiu. Todos esses sentimentos têm potenciais de nos paralisar, de nos arrancar a voz, de nos arrancar o nosso chamado, de nos fazer fugir. Gente, os sentimentos, eles querem nos guiar. Eles querem nos guiar, mas nós precisamos andar por convicção. E a convicção, ela não é palpável. A convicção, você muitas vezes não vai ver, mas você está convicta no seu espírito que Deus, Ele mandou, que Deus, Ele conduziu, que Deus, Ele falou. E se Deus, Ele falou e você tem convicção, mesmo que seus olhos não vejam, mesmo que não faça sentido, você precisa se mover por convicção e não estar paralisado por sentimento. Para Zacarias não fazia sentido algum, a mulher dele era estéril e eles eram velhos demais. Não fazia nenhum sentido. Não fazia nenhum sentido. Você está olhando para você e está dizendo, é, pastora, também não faz sentido não o que Deus está me pedindo. Não faz sentido. Quem disse que tem que fazer sentido para você, amadinha e amadinho? Não precisa fazer sentido para você. Porque os sentimentos vão querer que você se agarre naquilo que você pode segurar. Mas as convicções, ela não tem nada que você se agarre. Apenas no invisível. Apenas na fé. Na certeza daquilo que vai se cumprir. Você está entendendo? Você não precisa andar por sentimentos. Você tem que andar por propósito. Você tem que andar por propósito. Você tem que andar por propósito. Outros sentimentos que tentam nos aprisionar são as feridas. As feridas têm o potencial de subir barreiras. De subir barreiras e nos isolar. E nos manter num ambiente que não era pra gente estar. Então as feridas vão querer te manter aprisionado, porque é os teus sentimentos feridos, teu coração ferido, tua reputação ferida. Eu não sei o que te aconteceu, mas os teus sentimentos foram feridos e você levantou uma muralha e você se isolou e agora você está aí isolado, não comunga mais, não tem mais relacionamento porque você se feriu com pessoas. E eu estou aqui para te dizer, minha irmã, meu irmão, os relacionamentos ferem, mas os relacionamentos também curam. Eles também curam. Então você precisa entrar numa nova estação e estar disponível para ser curado por relacionamentos. E também estar disponível para ser ferido novamente. Gente, nós somos pessoas totalmente, totalmente que vamos ser feridos ou que vamos ferir alguém. Será assim? Você está entendendo? É muitas vezes assim, porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos saber o que fazer quando vem esse sentimento sobre nós. Você está entendendo? Então você precisa entender que você não pode ser paralisado pelas feridas. Se a mulher do fluxo de sangue tivesse permanecido olhando para a sua condição, para as suas feridas, ela não teria ido até Jesus e não teria sido curada. Talvez o que você precise hoje é parar de olhar para as suas condições e correr para os braços dele. Corra para os braços de Jesus. Não deixe que as feridas te aprisionem a tal ponto que você esteja paralisada. Você está entendendo? Paralisada, paralisada, paralisada. Eu me lembro quando nós fomos fundar a nossa igreja aqui. Nós fazemos parte de uma igreja americana, nós somos um campus brasileiro da nossa igreja americana, a qual já fazemos parte há mais de 5 anos. E eu me lembro que quando nós fomos fundar, quando nós fomos convidados a fundar a nossa igreja tem 5 meses, 5 meses que nasceu, é um bebê. Mas nós temos uma palavra já fazem 15 anos que isso iria acontecer. E eu me lembro que quando nós fomos convidados a fundar a igreja aqui, o Campus Brasileiro, eu tinha feito todo um projeto no meu coração de como eu queria que fosse. De como que eu queria que fosse a abertura, de como que eu queria que se movesse, de como eu queria que fosse esse convite para que a gente pudesse abrir esse campus. Tudo isso eu fiz no meu coração. E eu me lembro que a promessa estava se cumprindo, né? A palavra estava se cumprindo e eu não estava conseguindo celebrar aquilo que estava se cumprindo porque eu tinha feito os meus planos no meu coração, na minha mente, os meus formatos. E eu me lembro que um dia eu estava chorando ao Senhor, dizendo, Deus, não está sendo do jeito que eu tinha sonhado, não está sendo do jeito que eu tinha idealizado. Aí o Senhor olhou para mim assim, ó, e o Senhor falou assim, ó, no meu coração, você criou uma expectativa que não fui eu que criei. Você quis viver um ambiente e um formato, e você, filha, idolatrou um formato. E não o que eu estava fazendo. E por você ter idolatrado um formato que você criou, você não está celebrando aquilo que eu estou fazendo. Por que eu estou contando isso? Porque o sentimento, ele vai querer com que você crie situações, com que você crie momentos, que você crie coisas, o sentimento vai querer te governar. E aí muitas vezes você não vai nem aceitar aquilo que Deus está fazendo, porque você criou um formato na sua mente. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, Deus, ele vai ferir a tua mente para alcançar o teu coração. Deus, ele fere a nossa mente para alcançar o nosso coração. E ali a minha mente foi totalmente ferida, quebrada. O formato que eu tinha idealizado não aconteceu, mas aconteceu o que Deus sonhou, a forma que Deus sonhou. Você tá entendendo? E se eu tivesse ficado parada com meus sentimentos dizendo, não, Deus, eu sonhei assim, eu queria assim, era assim que eu idealizei. A nossa igreja não estaria fluindo e crescendo lindamente e vivendo o que nós estamos vivendo nesse tempo tão precioso, porque eu queria ter sido de outra forma. Você tá entendendo? O sentimento, ele é um ditador. Ele vai querer ditar como você tem que se mover. O sentimento vai querer ditar o que você tem que fazer. O sentimento vai querer ditar. Mas os sentimentos vão contra os princípios de Deus e a obediência a Deus. Você tá entendendo? Os sentimentos, eles querem te governar. Ele é um ditador. Você precisa andar por convicção. Você precisa calar a voz dos seus sentimentos com as convicções que você tem em Deus. Todas as vezes que vieram os sentimentos, você precisa confrontá-lo com as convicções que você tem em Deus. Confronte os sentimentos com as convicções que você tem em Deus. Confronte os sentimentos com as convicções que você tem em Deus. Eu vou repetir. Confronte os sentimentos com as suas convicções que você tem em Deus. Os sentimentos vão querer fazer com que você crie uma Disneylândia para você fluir no seu ministério. Mas a sua convicção em Deus vai fazer com que você flua naquilo que Deus está te movendo. Você tá entendendo? Então eu quero orar por você esta manhã. Eu sinto que tem muitas pessoas hoje sendo guiadas por sentimentos, estão paralisadas, também saíram de ambientes por sentimentos, estão permanecendo em ambientes por sentimentos, e Deus está te dizendo, eu não quero mais você nesse lugar, eu não quero mais você andando com essas pessoas, por sentimentos, porque eu tenho um novo tempo e uma nova estação para a sua vida, então mova-se para o novo, ame essas pessoas, honre essas pessoas, mas se mova para o novo. Essa é a convicção que Deus está te trazendo hoje. Para outras pessoas, Deus está te dizendo, você saiu de um lugar por sentimento de ofensa, você saiu de um lugar que não era para ter saído, porque seus sentimentos foram feridos, e eu ainda tenho um propósito com você naquele lugar, e eu estou te dizendo, volta para aquele lugar, porque eu ainda tenho um propósito. Eu estou falando para dois tipos de pessoas aqui esta manhã. Qual é essa pessoa que, que Deus está falando? Se você está num lugar, meu Deus, sinto muito forte no meu espírito, pessoas que saíram de relacionamentos, pessoas que romperam relacionamentos, Deus está te dizendo, reconstrói a ponte. Reconstrói a ponte. Eu não te mandei sair, foi o teu sentimento. Eu não te mandei quebrar esse relacionamento, foi o teu sentimento. Volta lá, pede perdão, recomeça. E para outro tipo de pessoa nessa live, essa manhã, Deus também está sendo bem específico. Oh, Jesus. Deus está sendo bem específico. Eu já te disse para você sair. Eu já dei todos os sinais. É um tempo de transição e você está aprisionado no lugar onde eu já me movi. Porque você ama esse lugar, você ama essas pessoas, você ama o que você já construiu aí. Mas eu tenho um novo tempo para você. Novas pessoas, um novo ambiente, novas construções. E você não quer se mover porque você está já num ambiente agradável e confortável que você construiu. Você já está com pessoas confortáveis que você já construiu e você já conhece há tantos anos. E Deus está te dizendo, eu tenho novas pessoas, eu tenho um novo momento. Minha filha, meu filho, eu quero te usar para novas pessoas. Eu quero te usar para uma nova estação, um novo tempo que eu tenho para a tua vida. Em um novo ambiente, eu quero te usar. Eu quero usar os teus dons que estão... Oh, meu Deus! Enquanto Isabel estava gerando, Zacarias estava mudo. Por quê? Porque ele não acreditou. Talvez você está nesse ambiente há muito tempo que Deus está te dizendo para você sair. E Deus está gerando algo em um novo ambiente. E você está mudo, os teus dons estão travados, tua vida está travada, seu ministério está travado, porque você está nesse lugar apenas por sentimento. Quando Deus está gerando algo, está nascendo algo, você já consegue sentir, seu espírito sente, mas suas emoções querem te manter num lugar que Deus não está. Anda por convicções e para o propósito, senão você vai ficar mudo. Foi isso que aconteceu com Zacarias. Zacarias ficou mudo enquanto Deus estava gerando algo novo, porque ele não entendeu, ele não acreditou, ele não se moveu, ele não entendeu. Você não está entendendo e você está permanecendo por sentimento no lugar que Deus já está te tirando. Deus já tirou toda a estrutura. Deus tirou toda a estrutura para que você entre no novo. E você está ali, a trancos e barrancos, segurando algo que Deus não está mais segurando. Deus não está mais segurando. Deus que está quebrando a estrutura, Deus que está soprando o vento e você está lá. Segurando nos cacos que estão, que Deus está derrubando. Não por causa de um sentimento, não. Mova-se para o novo de Deus. Deus está chamando esses dois tipos de pessoas essa manhã. Eu estou sendo bem específica. Isso não estava no meu script. Não estava. Mas o meu espírito, eu preciso obedecer o que Deus está dizendo aqui essa manhã. Essas duas pessoas, você vai ter que tomar uma decisão hoje, essa semana. Bota em oração. Esses dois tipos de pessoas... Deus está te movendo. Se você é essa pessoa que continua no ambiente apenas por sentimento, Deus está te dizendo, mova-se para um novo tempo. E se você é essa pessoa que você saiu de um ambiente por causa de sentimentos e Deus não te conduziu, você não saiu através de uma palavra, você saiu por causa de sentimentos de ofensa, por sentimentos de críticas, por sentimentos que entraram no seu coração e Deus ainda tinha propósito, porque foi Deus que te mandou ir para aquele lugar. Deus que te moveu para aquela terra. Deus que te moveu para aquele lugar. E você saiu por causa de sentimentos. Deus está te dizendo, volta. Arrepende-se. Volta, lava os pés daqueles. Vai lá, pede perdão e recomeça. Porque é ali o teu lugar. É ali o teu lugar. É ali que você vai frutificar. Você está entendendo? Eu sei que você não quer voltar. Mas Deus está te dizendo, reconstrói as pontes. Volta lá. Reconstrói as pontes, porque teu sentimento te fez te ofender. O sentimento fez o quê? Que você fugisse desse lugar. E o sentimento te aprisionou nesse lugar e você está procurando desesperadamente um novo lugar e você não encontra. Você até tenta, mas você não consegue, porque o teu lugar é naquele lugar que tu saiu por causa do teu sentimento. Volta. Volta. Volta para aquelas pessoas que te ofenderam. Volta para aquele ambiente que te ofendeu. Volta. Volta para aquele lugar e recomeça. Se você é essas pessoas, volta para esse lugar. Agora, se você é outro tipo de pessoa, sai desse lugar. Sai desse lugar. Esse lugar tá prendendo a tua voz. Esse lugar está te matando espiritualmente. Porque você está confortável nos relacionamentos. Porque você ama as pessoas. Porque você caminha com elas há muito tempo. Mas Deus está te dizendo, é um novo tempo para a tua vida. E não quer dizer que seja para a vida das outras pessoas, não. É só para a tua. Eu estou te chamando. Eu estou te movendo. Eu estou movendo a tua família. Você já sabe disso. Eu estou te movendo. Vem para um novo. Vem para um novo de Deus. Não ande por sentimentos, mas ande por convicção. Eu sinto muito forte no meu espírito que Deus está trocando pessoas. Trocando pessoas. Troque de mesas. Troque de mesas. Deus está trocando pessoas da tua mesa. Deus está trocando pessoas da tua mesa. Deus está trocando você de ambientes. Por favor, mova-se por convicção e não pelos teus sentimentos. Amém? Que Deus ele te conduza, que Deus ele te leve para esse lugar que ele tem, que as convicções em Deus te levem para um novo tempo, que os sentimentos não possam mais te aprisionar, que em nome de Jesus você aprenda a governar os teus sentimentos através do Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Foi uma honra servir vocês hoje. Eu passei do meu horário, mas o Senhor estava me mandando, eu precisava obedecer. Foi uma honra te servir. Eu quero te pedir algo. Você pode fazer um print e me marcar lá no teu Instagram. Me marca lá com a frase chave que Deus mais falou com você, que eu vou repostar algumas. Você faz isso pra mim? Tá bom? Vai, me marca lá. Faz um print. Amo minhas maravilhosas e meus maravilhosos, né? Deus te abençoe. Vejo você próxima sexta, se Deus quiser. Ora por mim, que hoje à noite eu tenho um encontro na minha igreja do Rise Up, um encontro de mulheres. Vou estar ali também ministrando a palavra. Preciso das suas orações. Ora por mim, tá bom? Amo minhas maravilhosas. Deus abençoe. Oi, gente! Oi, gente! E um beijo, gente! Um beijo, gente! Acordei agora, minha gente, com a minha mãe gritando. Deus abençoe, gente!